Muito bem, então podemos começar. Boa tarde a todos. Hoje, na ordem do dia para a reunião plenária da Comissão, temos a distribuição da proposta de lei número 109-15-2 do Governo, que corresponde ao Orçamento de Estado para 2024. Temos que enviar isto à 5ª Comissão até dia 27 às 18 horas e cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o relator.
Para a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito bem. Segundo ponto, apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei número 189, 5ª/1ª do Chega. Eu vou eximir-me a ler o sumário. E o projeto de lei número 252, 5ª/1ª do PAN, ambos relativos à regulamentação da atividade de lobbying. Relator, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem desde já passo a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não diria telegraficamente, não é assim tão telegráfico quanto isso, mas sumariamente uma apresentação das iniciativas. Fundamentalmente, ambas partem do mesmo ponto, que é o estado em que ficou o debate no final da 14ª legislatura, isto é, perante o veto da 13ª e os trabalhos realizados na 14ª, houve a construção de um texto conjunto entre o PS, o PAN e o CDS, que não chegou a ser votado. É com base nesse texto que o Chega apresenta a sua iniciativa, que, salvo 3 ou 4 vírgulas, corresponde no essencial ao mesmo. O PAN, sim, tem algumas novidades a nível dos seus conteúdos que são relevantes e que merecem alguma avaliação, ou pelo menos a remissão para posterior discussão, uma vez que reabrem a temática das sanções ao incumprimento da lei, retoma de uma forma diferente a matéria da pegada legislativa e foca também a questão do regime a aplicar a advogados e solicitadores, que portanto será também objeto dos outros comentários na parte da opinião do relator, não propriamente na parte da análise jurídica, porque verdadeiramente não há aqui questões jurídicas que suscitem dificuldades da perspectiva da conformidade constitucional e portanto reservo para esse ponto esses elementos. E portanto, no que respeita àquilo que o parecer pode acrescentar, foram remetidos pareceres foram solicitados pareceres às entidades que habitualmente se pronunciam, algumas das quais a emitiram, designadamente da parte das regiões autónomas. A região autónoma dos Açores, quer a Assembleia, quer o Governo, emitiram parecer, genericamente favorável no caso genericamente desfavorável no caso dos Açores, da Assembleia Legislativa Regional, favorável no caso do Governo, com algumas propostas de alteração, designadamente para articular matéria do tratamento de dados pessoais de forma expressa, no diploma, para prever uma alteração adicional ao Estatuto dos Deputados para casos em que eventualmente possa haver intervenção em atividades de representação de interesses e ainda para a obrigatoriedade da adoção de códigos de conduta, mais do que uma mera faculdade, que também vem sugerida pelo Governo da Região Autónoma dos Açores. Finalmente, ainda neste plano dos comentários regionais, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira é a única que foca um aspecto da eventual dúvida quanto à possibilidade de aprovação de legislação pela Assembleia da República, uma vez que entenda a Assembleia Legislativa da Região Autónoma que seria matéria que estaria no âmbito das competências dos órgãos do Governo próprio. É matéria que discutimos há duas legislaturas no quadro da Comissão da Transparência. A conclusão que chegou é que isto é um regime jurídico que essencialmente se destina a regular a obrigação de inscrição de quem interage com entidades públicas e que, portanto, não teria necessariamente essa especificidade. Em qualquer caso, o diploma não deixa de acautelar a necessidade da sua adaptação a cada realidade regional e, portanto, deixa margem para as especificidades que cada região autónoma entendam fazê-lo e a própria estrutura do diploma, como tem um registro que é, à partida, não obrigatório, ou seja, é obrigatória a existência de um registro, mas a utilização do registro a gerir pela Assembleia da República não é necessariamente obrigatória, pode cada entidade criar o seu. Pensamos que aqui a questão da competência das regiões não é afetada e, portanto, estamos ainda num plano em que não há esse choque. O Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público comunicaram com formulações diferentes que se trata de matéria sobre a qual entende, enfim, no caso do Conselho Superior da Magistratura, abstém-se de emitir parecer por entender tratar-se de matéria no campo das legítimas opções do legislador, e o Conselho Superior da Magistratura também, com uma forma um bocadinho diferente, entende que, não obstante a importância da matéria, o certo é que não contente com matérias da organização judiciária e da administração da justiça que tenham repercussão no conteúdo funcional do Ministério Público, e nessa medida considera-se que sobre as mesmas não cumpre tomar qualquer posição valorativa ou sequer questionar a oportunidade e a pertinência das mesmas. Eu aqui permite-se-me um comentário em relação a ambas as opções de não emitir parecer. É uma questão que já foi suscitada na primeira comissão várias vezes, porque começa a tornar-se um hábito em relação a muitas iniciativas que os dois conselhos não emitem parecer. Isso é certo, em algumas circunstâncias podia ser perfeitamente justificável esta ideia de não nada ter a ver com a atividade ou com as razões pelas quais se solicitam pareceres a estas duas entidades. Parece-nos que um diploma que essencialmente se coloca no plano da prevenção da corrupção, especialmente no que respeita ao Ministério Público, é estranho também não tenha nada a acrescentar. Obviamente nós não podemos obrigar os conselhos a emitirem pronúncia, mas da conclusão que nada tem a ver com a administração da justiça, a eventual ponderação destes elementos, quando ainda para mais estamos a falar de obrigações que serão transversais a toda a administração pública, eu acho que não devemos deixar de assinalar isto mesmo, porque os pareceres são úteis para o processo legislativo e, portanto, nessa medida também nos parece que estas observações temos-las feito na primeira comissão e, portanto, é aqui de reiterar novamente, porque seria um input particularmente relevante. O Conselho de Prevenção da Corrupção, entretanto, já transitado para outro figurino, faz também uma nota genérica de apoio às iniciativas, uma vez que entende que responderam a todas as questões focadas no veto do Presidente da República, e, portanto, fica-se também por essa consideração, mas emitiu parecer, ainda que sucinto. Deste ponto, sobre as consultas, duas notas adicionais. A nota técnica sugere a audição na especialidade da ANP, da ANAFRE, da CNPD e do Conselho Económico e Social, e da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, uma vez que no passado assim foi, ou seja, foram ouvidos nos processos legislativos anteriores, e em particular, e já lá iria quando focar agora as questões não podendo o relator sobre as propostas do PAN, porque efetivamente as propostas do PAN alteram um pouco o equilíbrio que estava construído nas formulações anteriores, e era especialmente importante poder recolher os contributos da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, sendo que a Ordem foi-lhe requerido parecer num deles, mas não o emitiu, a outra Ordem, a OSAE, não foi o caso, portanto, sugeria-se, estará depois nas conclusões, que possa ser também feita essa consulta específica. Ainda não houve colocação, ou melhor, a iniciativa é anterior à abertura da consulta pública generalizada, portanto não houve contributos remetidos por essa via, e portanto focar-me-ia agora então, a título da opinião do relator, em alguma pré-apreciação das matérias em cima da mesa. Como dei nota, o projeto do Chega, no essencial, reproduz com quatro pequenas alterações de pormenor o texto de substituição apresentado pelo PS, pelo CDS e pelo PAN, portanto não há aqui elementos novos a acrescentar. Já no que respeita ao PAN, aí sim duas ou três observações. Uma primeira, enfim, não vou alongar porque ela fica reduzida a escrito na nota, mas a exposição de motivos do PAN é um bocadinho traslida naquilo que é o histórico dos procedimentos relativos anteriores. Não é uma questão de reivindicar a defesa da honra do convento, mas concretamente neste caso, se houve processo legislativo bastante discutido e participado, foi o da matéria da regulamentação da representação de interesses, porque não só o primeiro projeto é de 2016, depois juntaram-se mais iniciativas em 2018, houve uma conferência parlamentar sobre esta matéria, foram ouvidos aquelas entidades todas que eu há instantes referia, para lá das consultas obrigatórias aos órgãos do governo próprio das região e dos conselhos superiores, e para além disso foram promovidas ainda audições específicas já sobre o texto de substituição, isto é em 2019, e portanto houve vários momentos de intervenção e de pareceres e de detalhe na formulação de elementos. E, efetivamente, na sequência do veto do Presidente da República, o PS e o CDS ainda procuraram apresentar propostas de alteração, precisamente para corresponder aos dois pedidos do Presidente da República, mas, não obstante concordar muito com o Presidente da República, o PAN, nessa altura, não só não apresentou propostas de alteração, como se absteve da votação destas propostas. Não que o seu deputado único na altura faria diferença, mas, efetivamente, talvez a leitura mais exata dos factos históricos fique mais enquadrada com estes elementos. Quanto às questões substantivas, gostava de deixar apenas, para depois para a especialidade, se for caso disso, antecipar algumas das questões que resultam das propostas que o PAN apresenta. Em primeiro lugar, um dos primeiros aspectos é a questão do registro de advogados e solicitadores, e o PAN é dos dois o único que introduz aqui uma novidade, dando nota de que entendo o PAN que se deviam incluir no registro de representação de interesses os advogados e as sociedades de advogados, sempre e quando representem grupos de interesses, de forma a que não existem e não existam válvulas de escape que permitam a exclusão dos advogados e das sociedades de advogados do âmbito do conceito de representação de grupos de interesse ou de lobbies, apenas quando naturalmente pratiquem atos inseridos em tal conceito. Ora bem, a solução vem de facto convocar algumas reflexões que se devem fazer sobre a matéria. A opção do diploma foi a de excluir advogados e solicitadores de poderem desenvolver atividades de representação de interesses. Ou seja, não confundir as duas funções e dizer, se é advogado e solicitador, não desenvolve atividade de lobbying e, portanto, à partida, é uma das atividades que está excluída do que podem fazer. E a sua inclusão agora no registro por esta via podia gerar uma zona de dúvida sobre se efetivamente fazem ou não indireta ou subrepticiamente atividade de representação de interesses, quando a opção do legislador, que podemos questionar na especialidade, o ponto não é esse. Agora, mantendo-se a ideia de que não fazem, não podem fazer, obrigá-los a registro, caso representem alguém que faz representação de interesses, é que pode ser gerador de equívocos. Naturalmente, nos termos do conceito, um sindicato é uma entidade que faz representação de interesses, um advogado que preste serviços jurídicos a um sindicato, estar a incluí-lo no registro de interesses no registro de quem faz representação de interesses, será gerador de mais equívocos do que resolve. Porque, na verdade, leva e convida à dúvida sobre se ali há a prática de mais do que atos próprios, por um lado, e por outro lado, levanta uma dificuldade no quadro da relação entre advogado e o seu cliente, neste caso entre o potencial advogado e o, ou melhor, entre o advogado e o potencial cliente que se dedica a esta atividade, em que, sem que se perceba diretamente porquê, estariam sujeitos também a um registro, quando não praticam nenhum dos atos que estão tipificados, que estão aqui desenvolvidos neste contexto. Terceira questão, mas que também potencialmente não estará nestes dois diplomas apenas, mas na matéria que também regula a atividade de advogados e solicitadores, é de saber até que ponto, para efeitos agora de uma outra coisa com esta conexa, que é o acompanhamento da pegada legislativa, é se um contacto de um advogado ou solicitador com um decisor público no quadro de um procedimento deve ou não ser sujeito de registro. Agora, isso não significa que a atividade que seja desenvolvida seja de representação de interesses, pode ser no quadro da representação normal de prática de atos próprios. Portanto, é matéria que, a passar o diploma à especialidade, deveria ser vista com alguma cautela. É verdade que o registro da União Europeia inclui a categoria advogados e solicitadores. Não sei se, e a nossa conclusão no passado foi essa, se essa é a melhor solução para equilibrar e para manter equilibrada o que se pretende alcançar com o diploma. Uma segunda tem a ver com a regulação da pegada pela Assembleia da República, pela pegada legislativa. Na legislatura anterior, o compromisso a que se chegou é de que a melhor forma de cada instituição que se dedica à atividade legislativa resolver a matéria é permitir que cada uma, no âmbito da sua auto-organização, defina a forma como pode fazer a monitorização da pegada legislativa. O Governo, aliás, teve um projeto piloto, que era interessante até conhecermos os seus resultados, de monitorização da pegada legislativa, e, portanto, este entendimento parece ser preferível. Caberá a cada Assembleia Legislativa de cada região, ao Governo e à Assembleia da República definir os seus moldes de acompanhamento da pegada legislativa. Nesse sentido, não discordamos que a Assembleia possa já, em conjunto com a aprovação de um diploma, caso ela ocorra, vir já aprovar uma resolução sobre como é que vai implementar os mecanismos de controle da pegada legislativa, fazendo a ponte para o regimento ou para o Código de Conduta. Agora, criar já, como agora o PAN recupera na sua versão inicial da legislatura passada, a regulação direta da pegada legislativa e a aprovação em anexo ao diploma de um formulário a preencher, enfim, não permite fazer construir esse equilíbrio que, aliás, passa do zero para a existência de um regime obrigatório e é heterónomo a todas as entidades. Finalmente, a última observação é a do registro centralizado único. Por duas ordens de razão, uma delas de natureza constitucional, uma outra prática, a opção de ter um registro centralizado foi afastada nos trabalhos da Comissão da Transparência de então, porque, por um lado, poderia ser entendida como sendo a imposição ao Governo que dispõe de margem para a sua auto-organização e funcionamento, nos termos do artigo 198, número 2, de uma forma de regulação de parte do seu procedimento legislativo, como, e agora não no plano constitucional, mas no plano pragmático, saber até que ponto é que estar a obrigar todas as entidades a criarem um registro centralizado e colocá-lo na entidade da transparência seria a melhor solução do que apenas ter uma plataforma a que quem quiser adere, sabendo que, não querendo, tem que fazer a sua. Mas, pelo menos, permitia um mecanismo transitório, se quisermos, até pode ficar depois definitivo, depois não é, esse juízo fica para o futuro, mas, no fundo, ter um modelo em que não se onera a entidade para a transparência, cujo seu arranque de trabalhos não tem sido também fácil, estar a onerá-la já com mais uma tarefa, já com mais uma função, ainda sequer sem um histórico de como é que o registro poderia operar. Portanto, também, à partida, preferimos a solução de a Assembleia, que é o principal destinatário da atividade de representação de interesses, cria a plataforma e, à partida, quem quiser criar as suas plataformas, falo-á, mas pode, sabe que conta com esta e que esta faz fé para este efeito. E, portanto, assim, de forma muito telegráfica, são estes aspectos. Não há questões de constitucionalidade nenhuma das duas iniciativas e, portanto, apenas se sublinhava a utilidade em ouvir as entidades sugeridas na nota técnica, a ANAFRA, a ANMP, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o Conselho Económico e Social, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução e ainda algumas das plataformas que no passado também se pronunciaram, a Plataforma de Associações de Sociedade Civil e a Associação Transparência e Integridade, bem como os intervenientes dos procedimentos anteriores, com especial nota de que talvez se faça uma insistência junto à Ordem dos Advogados para se pronunciar, pelo menos sobre o projeto do PAN, uma vez que é aquele que muda o regime de articulação da figura dos advogados e solicitadores neste plano. De resto, penso que é útil e sugiro isso, que se anexem as notas produzidas aos pareceres produzidos na legislatura anterior, portanto, só para, no fundo, o histórico completo ficar integrado, e, portanto, ambas estão em condições de serem agendadas para plenário, quando for essa a intenção dos seus autores.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Pergunto, Sr. Deputado Emílio Serra.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer o parecer, porque ele está completo, exaustivo e objetivo naquela que são as iniciativas. Dar nota também que nos revemos naquela que é a crítica que aqui deixou à postura e posição do Conselho Superior do Ministério Público e da Magistratura, porque, de facto, o simples argumento de se trata de uma opção política... Não, mas o simples, daí eu estar a dizer, o simples argumento para se eximir de tomar uma posição sobre a matéria, uma posição crítica, construtiva, até de questões jurídicas e técnicas que podem ter que ser ultrapassadas com este tipo de legislação, parece-me que é sempre fundamental e é muito importante para se legislar e legislar bem, e já, muitas vezes, sem que haja estas questões à partida, que depois, mais tarde, a montante, teremos nos tribunais a serem aprovadas estas leis e, portanto, esta postura revejo-me nessa crítica que sim tem sido feita na primeira comissão, mas também não é despiciando hoje reforçá-la aqui na Comissão da Transparência. Relativamente também, e eu não vou aqui fazer juízos de valor quanto à apreciação política das propostas, portanto, essa ficará para outro momento, outra sede, não me parece que seja agora. Mas, de facto, tem toda a razão quando refere no parecer que a proposta aqui apresentada pelo Chega é um copy-paste das propostas anteriores, portanto, nada tem de novo, e revemo-nos em algumas das preocupações que aqui traz quanto aos advogados e solicitadores. Porque parece-me haver da parte do PAN uma espécie de confusão entre os representantes dos interesses e a representação jurídica, que é aquela que os advogados e solicitadores, os agentes dizem que são quanto à ordem, mas estamos mesmo a falar de advogados e solicitadores, em termos de profissão, quanto a eles, qual é o papel que têm nesta representação de interesses alheios. Portanto, não dos próprios interesses, mas de interesses alheios. E portanto, essa é uma das preocupações que nos revemos, e também a deixar uma última nota, porque, de facto, haverá um momento, a posteriori, a haver seguimento neste processo legislativo, naturalmente, para se fazer todas as considerações e correções, mas parece-me que, a haver especialidade destas iniciativas, sem desmerecer o trabalho que foi feito em 2018, a verdade é que passaram 5 anos, e esta matéria precisa novamente a haver especialidade, naturalmente, a ser aquele, tendo em conta aquilo que possa vir a ser o futuro, ele necessita de uma nova reflexão e debate alargado, porquanto a realidade em que se debruça é de facto transversal, é polémica, divide muito, quer em termos sociais, de se entender o que é isto do lobbying, da representação de interesses, e portanto parece-me que a fazer caminho estas iniciativas, elas necessitarão naturalmente, novamente, de uma grande discussão alargada. E agradecer mais uma vez, Sr. Deputado, o relatório, que realmente está muito completo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Sr. Deputado Pedro Freire.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentos a todos pessoalmente. Queria pedir a palavra, Sra. Presidente, para dar uma apreciação positiva ao relatório que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez sobre a nossa iniciativa legislativa e também sobre a do PAN, que acompanhamos. E, portanto, em nome do meu grupo parlamentar, como promotor desta iniciativa legislativa, queria agradecer o seu trabalho e comunicar que iremos aprovar este relatório. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Frazão, mais Sra. Deputada Inês Josefina.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, não obstante não fazer parte da comissão e tendo em conta que o parecer versa também sobre uma iniciativa do PAN, queria agradecer desde já ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pelo parecer emitido e não obstante não estarmos ainda a discutir as iniciativas, não posso deixar de ser aqui uma consideração em relação a pelo menos a um dos considerantes que a Sra. Deputada Emília Cerqueira fez, pois não há aqui qualquer confusão da parte do PAN relativamente à representação jurídica e à representação de interesses. Esta é uma realidade complexa, sobretudo face às novas dinâmicas, até mesmo nas sociedades multidisciplinares, e o PAN entende que este é um tema que deve voltar a debate e que deve, seja em sede de especialidade, seja em sede de novas iniciativas legislativas, voltar efetivamente a esta Assembleia, e por isso mesmo trazemos esta iniciativa. Mas como não é a sede própria, será depois noutra ocasião, queria apenas agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do parecer.
Senhora deputada, mais ninguém? Então acho que estamos em condições de votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Muito obrigada, Senhora deputada Pedro Delgado Alves. Temos então um terceiro ponto que tem a ver com a discussão do projeto de resolução número 839-15 do PAN, que recomenda ao Governo que diligencie no sentido de garantir a entrada em funcionamento da entidade da transparência. Penso que será feita aqui em comissão a discussão, depois não haverá nenhuma votação e seguirá para plenário. Tenho a palavra à Sra. Deputada Inês Azarré.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta iniciativa do PAN, eu gostaria de começar por recordar que a instalação da entidade da transparência já dura há 4 anos. Este tem sido um processo, de facto, demasiado demoroso e que, no entender do PAN, tem obedecido quase aqui a uma lógica da lei de Murphy, ou seja, quando achamos que não pode piorar, acaba por piorar sempre. Começámos por ter uma insuficiência de verbas, depois tivemos uma demora na nomeação dos membros da própria entidade da transparência, a própria sede e a sua delonga para a instalação acabou por também de se traduzir num problema. O PAN tem procurado contribuir também através das suas iniciativas, nomeadamente através das recomendações para apresentar soluções para estes problemas e também em sede do Orçamento de Estado com propostas neste âmbito, e com esta iniciativa o PAN procura mais uma vez recomendar ao Governo que, no momento em que sabemos que por inação não existe um instrumento legal como é o contrato de arrendamento com a Universidade de Coimbra, que permita a instalação da entidade da transparência, instalar-se, no caso em concreto, no Palácio dos Grilos e ter as condições mínimas para o seu funcionamento, como sejam a água, a luz, a internet, entre outras condições básicas e basilares para o funcionamento desta entidade, o PAN entregou esta proposta em julho. Neste caso, sabemos que, entretanto, o Governo deu luz verde ao arrendamento do Palácio dos Grilos em agosto, o que só demonstra que esta iniciativa tinha a sua razão de ser e cumpriu um dos seus objetivos. No entanto, infelizmente, não perdeu a sua total utilidade, até porque, no nosso primeiro ponto, aquilo que nos propunhamos era que o Governo encetasse todos os esforços para que a entidade da transparência começasse a funcionar ainda este ano. E para que isso aconteça, é necessário que se formalize também outras dimensões do seu funcionamento, nomeadamente os contratos de segurança, vigilância, o fornecimento de energia, algo entre outros procedimentos para a sua atuação, algo que entendemos que o Governo tem que ter aqui um papel ágil, ou seja, sabemos que no próximo ano, e até por força deste Orçamento de Estado e do fim das cativações, poderá haver esta agilização, mas no entender do PAN, e o objetivo desta iniciativa era que, de facto, que não houvesse uma obstaculização e que não se deixasse estes processos de autorização da gaveta, como tem acontecido com o arrendamento, e que, de facto, o que valesse para este ano pudesse valer para os seguintes, no sentido de assegurar que, em sede quer do Orçamento de Estado, quer também ao nível daquilo que anualmente são as verbas atribuídas para a entidade de transparência, haja um adequado e uma verba adequada atribuída a esta entidade, como aliás decorre da própria Lei Orgânica número 4 de 2019, 13 de setembro, até porque achamos que é importante, tendo em conta que esta entidade partiu deste Parlamento, que há uma utilidade em renovar o compromisso do Parlamento com a instalação da entidade da transparência e que devemos reafirmar essa mesma instalação, que não está concretizada, porque não é de facto ao trabalho do Parlamento que tal se deve, mas sim, neste caso, ao Governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Francisco...
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Só para agradecer à Sra. Deputada ter trazido este tema aqui. De facto, este tema é um tema que nós, que já estamos cá há algum tempo, temos conhecimento dele e que estamos na 14ª. Houve uma troca epistolar frequente na anterior legislatura relativamente a uma série de situações que, de facto, vieram aqui levantar problemas relativamente à instalação. De facto, demorou até que a mesma fosse instalada. Tivemos aqui, de facto, uma, por assim dizer, um contacto permanente com o Tribunal Constitucional para que, efetivamente, tomasse posse a Comissão Instaladora. Ela tomou posse. As coisas têm sido feitas devagar. Não é por vontade da, neste caso, da Assembleia da República, que as coisas estão a andar devagar, muito antes do contrário, é realmente pela intenção que temos manifestado no sentido de que elas se desenvolvam. E a única coisa que há para dizer é que, de facto, desde o princípio de agosto, como referiu, já os contratos estão assinados. Neste momento, a Estamo também já tem contrato de cedência relativamente ao espaço em causa e as instalações estão já a ser ocupadas pela Comissão Instaladora. E, portanto, de facto, as coisas estão a andar relativamente devagar, mas a intenção é que as mesmas andem o mais rapidamente possível. Aliás, os valores estavam no Orçamento de Estado e estão no Orçamento de Estado para serem utilizados relativamente à instalação e à instalação efetiva da entidade para a transparência. Era só.
Ai, não liguei isto.
Obrigada, Sra. Presidente. Começando por uma nota que, infelizmente, este projeto de resolução ainda faz algum sentido. Porque, de facto, há 4 anos que se arrasta este processo de entrada para a transparência e que já deveria estar a funcionar em pleno há anos. E, portanto, e também o PS, ao longo dos anos, tem tido preocupação com esta matéria, tendo vindo a apresentar anualmente propostas de alteração do orçamento por forma a reforçar, não só o PSD, mas neste caso concreto o PSD, de forma a reforçar as verbas para a entrada para a transparência e também, numa segunda nota, em 25 de maio deste ano, através da pergunta número 1611, questionámos o Primeiro-Ministro precisamente sobre o ponto de situação da entrada para a transparência, nomeadamente o contrato de arrendamento, bem como quando é que ela iria finalmente funcionar. E quais as razões pelas quais o Governo até agora ainda não tinha agilizado todos os processos, não tinha os contratos de arrendamento assinados, porque estamos a falar de tudo situações que dependiam única e exclusivamente de decisão política do Governo. Portanto, passámos este tempo todo a dar a desculpa que é o Tribunal Constitucional e pode ter havido atrasos de facto no Tribunal Constitucional, mas aquela que é... O assinar de um contrato de arrendamento, de facto, e segundo a própria resposta do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que iria tratar finalmente desse assunto, diligência é diligência, que notoriamente vemos um caso de falta de diligência. Neste momento, ainda estamos a falar de comissões instaladoras e daí ainda se continuar a fazer sentido aquele que é o projeto de resolução do PAN, porque é fundamental, urgente, aliás, emergente, entrada para a transparência comece a funcionar de uma vez por todas. E não vamos de questão formal em questão formal, de comissão instaladora em comissão instaladora e fiquemos ad eterno nesta situação, num momento em que a sociedade nos exige cada vez mais que o escrutínio dos titulares de cargos políticos. Hoje, a própria sociedade, o próprio sentir das pessoas é que é fundamental que estas entidades funcionem. E nós não podemos ser cúmplices destes atrasos. Portanto, o PSD acompanhará este projeto de resolução, não obstante já haver aqui algumas situações que, entretanto, por força do passamento do tempo, da passagem do tempo, estão ultrapassadas, mas naquele que é o espírito e naquele que é o desidrato, nós revemos, até porque também é aquilo que o PSD tem vindo a ter ao longo do tempo.
Obrigada, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso que isto é um caso para dizer que as epístolas levam-as o vento e as ações é que contam. E, portanto, o que é facto é que a iniciativa legislativa do PAN tem todo o sentido. Não temos nenhum problema em saudar o PAN por essa iniciativa e, de facto, vamos acompanhar e vamos votar favoravelmente. Queria também dar aqui a nota que isto é um assunto que preocupa a grande maioria dos portugueses, porque neste momento temos um ex-ministro, Manuel Pinho, do Partido Socialista, a ser julgado por corrupção. Temos um ex-primeiro-ministro que está também em vias de vir a ser julgado por corrupção. No espaço mediático dos noticiários, a corrupção e a transparência ocupa uma grande medida desse espaço e, portanto, é com toda a frontalidade que dizemos que vamos votar favoravelmente a esta iniciativa do PAN. Estamos também na proximidade do Orçamento de Estado e, portanto, iremos estar também muito atentos para que nesse Orçamento de Estado exista o cabimento orçamental correspondente à implementação desta entidade que devia estar já erigida há 4 anos. Não interessa promulgar edilidades por decreto, o que interessa é fazer no terreno e que os portugueses lá fora vejam que isso tem consequências. Portanto, iremos votar favoravelmente e saudamos o PAN por esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Só 2 ou 3 contributos adicionais, só para sermos um bocadinho mais precisos. Nunca a entidade teve um problema de financiamento. Antes tivesse tido, no seguinte sentido... Sr. Deputado, eu não disse que a senhora deputada tinha dito. Por favor, não interrompa as outras pessoas. Quando estão a falar é muito perturbador e não ajuda à concentração de quem está no uso da palavra. Não é só nesta comissão. Muito obrigado. A primeira nota é, não há verdadeiramente uma questão de financiamento. Nunca chegou a haver. Precisamente porquê? Porque a entidade nunca tendo sido estabelecida e criada, nunca se chegou ao ponto de não ter verba orçamental suficiente para, por exemplo, recrutar o seu pessoal ou desencadear os mecanismos para implementar a plataforma eletrónica para registro. Ou seja, infelizmente, devido ao atraso na sua instituição, nunca chegou a haver a questão orçamental. Discutimos-la várias vezes, mas as alterações que introduzimos em orçamentos de Estado sucessivas foram no sentido de dar um prazo ao Tribunal Constitucional para promover a designação da entidade, algo que demorou muito mais do que o expectável ou do compreensível, porque entrou-se, de facto, num ciclo vicioso de até haver sede para a entidade, não se nomeia a entidade, e assim se esteve durante, enfim, aproximadamente 3 anos. E, portanto, esses 3 primeiros anos, nos quais foi necessário, de facto, intervenção legislativa, não para reforçar as verbas, mas para garantir que havia designação da entidade, passaram-se a marcar passo nesse sentido. No ano seguinte, tem toda a razão. De facto, aqui foi o Governo que se atrasou, irremediavelmente, criando uma aparência desnecessária de que não tinha interesse por esta matéria. E isto tem dano reputacional, há que assumi-lo. Nós que criámos a entidade em 2019, que esperávamos que ela estivesse em funcionamento, talvez um ano e meio depois desse momento, decorridos 4, que foi o período que se cumpriu em agosto de entrada em vigor deste regime, ainda estamos a aguardar pela entidade da transparência para que ela inicie o seu funcionamento e muito tarda. Razão pela qual, há pouco, não sei se a senhora deputada já estava, eu dei nota que não sobrecarreguemos para já a entidade de transparência com mais um registro, como o do lobby, porque para já deixemos-la pôr-se a funcionar e tratar da sua missão principal, que é ter, e tanto quanto sabemos, até tem trabalhos bastante avançados quanto à plataforma para a submissão eletrónica dos elementos, a sua missão principal, que é as declarações de interesses, património e rendimentos, e deixemos-la focar-se na sua missão. Nota final. Nós não temos dificuldade em acompanhar o sentido da recomendação, porque também... Enquanto autores e enquanto partido que aprovou a criação da entidade da transparência, também nos custa este atraso. Agora, eventualmente sugeríamos ao PAN que reformulasse o que tiver que reformular, no sentido de... O meu ponto é apenas, já não há mais diligências que estejam pendentes do Governo. Estiveram durante algum tempo, mas neste momento já não estão. E, portanto, eventualmente, se quiserem focar a questão das verbas orçamentais, pode ser matéria a ver em matéria de debate orçamental, mas... Neste momento a bola está inteiramente do lado da entidade, que tem, finalmente, condições reunidas para poder começar o seu trabalho e poder continuar a desenvolver aquilo que hoje, e termino nesta última nota, que eu acho que é importante, que hoje se continua a ser transitoriamente feita no Tribunal Constitucional. Eu acho que é importante, neste debate todo, não fique nunca no ar a ideia, que por vezes transparece, de que o atraso, também não estou dizendo, estou só a dar esta nota porque faço algumas das intervenções que não a da senhora deputada Emília Cerqueira, pode parecer que estamos há 4 anos à espera e até lá é um regabofo em que ninguém controla coisa nenhuma. Não, as entidades que têm que fazer declarações de património, rendimentos e interesses têm-na feito junto do Tribunal Constitucional. Os magistrados do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional, nos termos do regime transitório, continuam a fiscalizá-la. Entre os deputados, muitos são notificados para fazer correções às suas declarações ou complementarem elementos que lá constam, e nós próprios, Comissão da Transparência, naquela parcela que nos incumbe sobre o registro de interesses, fazemos, sempre que há alterações e no início da legislatura, essa fiscalização. Ou seja, não é o facto da entidade não estar a funcionar que significa que não tenha havido controle, fiscalização e acompanhamento. O que achamos todos, pelo menos todos os que votámos no sentido da criação da entidade, é que a sua autonomização significa também uma melhoria de qualidade, esperemos, maior acessibilidade, maior transparência, e, portanto, temos votado favoravelmente. Mas não queria deixar de sublinhar isto. Não há uma declaração que não seja objeto de controlo e não há uma pessoa que não deixe de declarar sendo obrigada a isso.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Inês de Azarrica.
Só um esclarecimento muito breve em relação à questão do Orçamento do Estado. O espírito que está imbuído na recomendação é que anualmente seja garantido a verba para funcionar, ou seja, a ideia é precisamente que se garanta anualmente a sua capacidade de financiamento, sem prejuízo de olhar novamente para para o teor do texto e de perceber aquilo que o Sr. Deputado possa estar então de carecer alguma atualização, ou seja, não fechamos a porta a isso, mas aquilo que é a nossa principal preocupação é que efetivamente ela possa ter a sua própria autonomia e capacidade de atuação.
Mais inscrições, como sabem agora não há votação, nós faremos chegar este relato e será agendado para plenário. Muito obrigada. Bom, e tenho aqui uma questão para colocar nos diversos, mas que é apenas uma questão de calendário. Nós temos para a semana que marcar, não tem que ser para a semana, mas eu gostaria que fosse para a semana, marcar a audição, audiência, eu não acerto, exatamente, a audiência da transparência e integridade, na sequência já foi discutido aqui, que formato teria, concluímos que seria o formato de uma audiência e, portanto, eu trazia aqui mais por uma questão, como uma semana que vem já é uma semana com algumas alterações ao funcionamento normal, atendendo a que quinta-feira não há plenário e terça-feira há plenário terça-feira? Só há plenário quarta-feira. Pergunto... Mas 27 é sexta. Pois, a minha sugestão era se preferiam 24 ou 26, só se fosse na própria quarta 25, não sei se conseguimos... Ia também já agora dizer, temos aqui a proposta de uma grelha de 50 minutos, 10 minutos para a intervenção da entidade, 5 minutos para cada um dos grupos parlamentares, 10 minutos para concluir. Portanto, teremos pelo menos duas coisas nessa, se outras coisas não entrarem, teremos pelo menos duas coisas nessa reunião. Esta... audiência okay. E a aprovação do parecer da proposta de lei de orçamento também será, normalmente é rápido, portanto talvez dê na quarta-feira e dessa forma Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Essa sim que tem que ser antes dos trabalhos da outra semana.
Sim. Ou seja, exato.
Mas de qualquer maneira semana... na outra semana é só a 30 e 31, portanto...
E já está interrompido a 30 ou 31, ou não?
Não, 30 e 31 é a generalidade do orçamento.
É a generalidade do orçamento.
E até aí é que temos que ter o parecer.
E a senhora Presidente disse-nos aqui que até ao dia 27 o parecer tinha que ser aprovado.
Sim, portanto, exatamente. É a sexta.
Até ao dia 27, estamos a falar do fim de prazo. Mas, como nós temos terça e quarta-feira os últimos plenários, e há muitas pessoas que no fim...
Sim, terça a plenário.
Terça e quarta, não é?
Acho que só quarta.
Ou só quarta.
Acho que é só quarta.
Mas só temos trabalho...
Última é quarta, sim, sim.
Pronto, mas sendo assim mais correto. Temos 24 e 25. Há muitas pessoas aqui que já não vão ter trabalhos na quinta e sexta-feira. E vão embora.
Se fosse uma semana de funcionamento normal...
Precisamente. Mas se no dia 25 fosse possível... Encontrarmos aqui.
Vermos que esta comissão tem uma grande sobreposição, por razões óbvias, com a primeira, não é? E, portanto, não quer dizer que não nos possamos dividir, mas...
Não é a nossa prática, mas na pior das hipóteses, 25 depois do plenário. Quarta-feira depois do plenário.
Terça-feira.
A minha ideia inicial era marcar para 24, cumprindo as terças-feiras, que são o normal. Sim, perguntando à relatora se chega ao tempo.
É
o dia normal desta comissão. Pronto, era a minha ideia. E então, talvez, para como temos convidado... Bem, a não ser que eles não possam, caso em que nós informaremos. Está bem? Pronto. De qualquer maneira... sendo só isto, não havendo plenário... Não há plenário. Quer dizer, não há... Senão tem que... Então às 15, que temos convidados, é aborrecido pô-los em cima da hora do almoço. Portanto, em princípio ficará para dia 24 às 15, se a transparência e a integridade por alguma razão não puder, informá-lo, vemos novamente. Podemos até fazer, se eles não puderem, até podemos fazer uma outra coisa, que é fazer uma reunião curta para aprovar a proposta de lei, o parecer sobre a proposta de lei, e remarcar para a outra semana a transparência e a integridade, porque também não há uma urgência em recebê-lo já. Eu tinha uma certa pressa em responder. Isso não queria fazer, mas como ainda temos trabalhos, não na próxima, mas na próxima, pode depois ficar para 30 ou 31, se eles não puderem a 24, está bem?
31 é só ter em conta, porque como é a discussão do Orçamento de Estado, ele ocupa pelo menos uma tarde e uma manhã.
Certo.
Portanto, é
certo.
Só...
Eu...
Não tenho ainda.
Muito bem. Só se eles não puderem. Ok, muito bem. Sim, senhor. Então, é só isso, é. Então, nesse caso... Sim, que é rápido. Sim, sim. Muito bem. Nesse caso, a reunião...
Eu acho até que há um argumento nesse sentido, que era dizer que se não for a 24, teremos dificuldade...
Em pôr antes do orçamento. Muito bem. Muito bem. É um bom argumento. Sim, senhor, eu percebo. Quando entrar o orçamento, fica monotemático. É, monotemático. Muito bem. Então, nesse caso, passamos à mesa de coordenadores. Não sei que... Acho que somos todos os mesmos, quase, não? Não. Então vamos... Também vai ser rápido. Estou já a avisar.
Estou já a inserir
Isabel.
Os lápis.
Isabel, guarda o lugar do teu lápis. Estava-me a lembrar. Nós podemos começar, porque a deputada Alma Rivera faz parte da mesa de coordenadores, portanto podemos começar. Não está bem. Muito bem, eu antes de mais, pronto, quanto aqui à questão que vem à mesa e coordenadores, à reunião da mesa e coordenadores, vou permitir-me pedir-vos o adiamento do primeiro ponto, são 14:15, temos o primeiro-ministro, o governo no plenário, e portanto isto não é urgente, é uma discussão que nós já fizemos, já mudámos o quadro, portanto eu agora acho que temos mesmo que discutir o ponto seguinte, que está na mesa de coordenadores, apreciação e pronúncia sobre o expediente recebido, queixa apresentada por um grupo de cidadãos, enfim, já todos viram. Eu só queria prestar uma informação adicional que me parece bastante relevante e que é a seguinte. Depois desta queixa ter entrado, e que de facto informo que vem, como viram que vai tudo impresso, que vem de um e-mail... Que tem como designação de um endereço de e-mail, perdão, que tem como designação cidadania21866@gmail.com, tornou-se público, até por iniciativa do Chega, que tinha entrado esta queixa, e recebemos aqui na comissão um e-mail da plataforma cívica Cidadania 21 a dizer que não foram eles. Portanto, que alguém que se apresenta como Cidadania 21, pelo menos chama-se assim, mas depois não assina, mas que não é esta plataforma de hoje. Vieram dizer que não são pais desta criança. Pronto, eu queria dar esta informação. Eu, pessoalmente, não altero a posição que eu tinha sobre o assunto, mas é relevante para fazermos esta discussão. E, portanto, no fundo, o que está aqui em causa é, tendo em conta que há um conjunto de cidadãos, não sei, que dizem, que pedem, no fundo, que esta comissão instaure um inquérito no quadro das suas competências, do quadro de conduta, etc., o que é que nós aqui devemos fazer, e julgo que isto, pronto, e acho que isto podemos discutir, se acharmos que não temos tempo para discutir. Eu pessoalmente acho que vamos ter tempo, mas de qualquer maneira, se não tivermos, adia-se. Mas não quis deixar de colocar a questão. Sr. Deputado Carlos Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou aqui alegar a minha ignorância e perguntar aos senhores deputados que frequentam esta comissão mais tempo se é comum dar-se esta dignidade a um e-mail que vem do endereço. É que eu posso enviar 50 destes amanhã em relação a todos os partidos, se isto sequer vale a pena discutir. passarmos 15 minutos aqui a discutir.
Por isso é que eu acho que vai ser rápido, ponto 1. Ponto 2, dá-lhe só informação, que não temos, felizmente isto não ocorre muito. Temos um caso anterior, mas nesse caso anterior, que teve muita discussão aqui, antes de estar cá o Sr. Deputado, mas esse caso anterior tinha uma especificidade, vinha assinado, com morada e com tudo. Surgiu a dúvida se aquele nome existia. Até fomos ao Google ver se aquela morada existia, e existia. Mas, nunca, mas eu aí entendi que não era anónimo, porque não devemos presumir que o nome não existe, se até prova em contrário. É verdade que a pessoa não acrescentou o número de bilhete de identidade ou do cartão de cidadão. Mas, em todo caso, eu não considero que esse fosse anónimo, embora houvesse aqui fundadas dúvidas sobre. Este é completamente anónimo. Eu trago aqui em mesa e coordenadores, repito, mas exatamente acho que será rápido, talvez pelas razões que antecipou. Senhora Deputada Emília.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, quero dar nota que estive a falar com a deputada Márcia Passos, até porque isto veio do grupo de trabalho e, portanto, era importante aqui nós conversarmos sobre isto e ela deu-me nota do que se passou. E parece-me que a discussão que tivemos aqui há uns meses atrás e que já acabou de fazer referência, hoje se aplica completamente a este assunto, por maioria de razão. E, portanto, até julgo que não há necessidade de qualquer discussão. É claramente anónimo, porque não está devidamente identificado e a organização que tem um nome muito parecido veio desmarcar-se deste autodenominado movimento, portanto, porque pelo visto não o é, e portanto, a partir daí, eu parece que nós não temos funções investigatórias, policiais, se há alguma coisa a resolver, que encaminhem para o sítio certo, façam as denúncias certas, mas não parece que seja a Comissão de Transparência que tenha que lidar com denúncias anónimas, sejam de que tipo, sejam em relação a quem quer que seja, portanto, isto para mim são questões de princípio. Tivemos esta discussão há meses e aquilo que na altura eu defendi e o PSD defendeu, naturalmente em nome do PSD, é aquilo que mantemos e que se aplica, parece-me, claramente a este caso.
Obrigada, Sr. Deputado Emílio Cerqueira. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, único e exclusivamente para concordar inteiramente com o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, não vamos perder muito tempo com esta situação, por duas razões. Primeiro, trata-se de uma denúncia ou eventual denúncia ou declaração anónima, e mais grave ainda é que a entidade que supostamente seria a entidade que viria a fazer essa mesma denúncia vem desmentir, e portanto parece-me perfeitamente descabido nós estarmos a perder muito mais tempo, e portanto era só para acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Sr. Deputado Pedro
Freitas. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Não fomos nós que enviámos isso, não fomos nós, e desconheço totalmente em toda a profundidade qual a origem desta queixa. Também desconheço o que a Sra. Presidente disse, que teria sido Chega a dar nota pública desta queixa, mas eu não tenho essa informação, que tínhamos sido nós a fonte utilizada pelos senhores jornalistas e não tenho essa indicação. Da minha parte não foi seguramente, e da nossa assessoria também não terá sido. Pelo que tenho conhecimento, obviamente. Portanto, queria só ressalvar aqui esse ponto. E, de facto, também me parece bastante avisado que não abramos o precedente, só para não... Tinha aqui uma longa argumentação, mas já vi que não é necessário de ser utilizada. Portanto, não parece minimamente avisado estar a dar procedimento a este tipo de queixas, porque senão iríamos abrir uma caixa de Pandora e uma autêntica caça às bruxas, que não é esse de todo em todo o propósito desta comissão. Muito obrigado.
Muito bem, nesse caso acho que não temos mais assunto, como vê, e muito obrigada.